Alô, galera linda e fofa, e que eu aposto que tava morrendo de saudade da minha voz. Pelo menos é a minha expectativa, né?
Vamos dizer que sim, pra ninguém sofrer, pra ninguém ficar chateado.
Pessoal, eu retornei aí de uma pausa das férias e tal, e tamo de volta aí pra poder conversar com vocês. E a propósito, quem sou eu, né? Pra quem não conhece, óbvio, eu sou o Alê, e pra quem conhece também, na verdade.
E eu sou o Edu Pereira.
E hoje, Edu, a gente tá aqui, cara, olha que legal, a gente vai falar sobre um tema que tá em alta, que pode ser utilizado, tá em alta eu acho que sempre, cara, porque tudo que a gente faz na empresa é pra pessoas, certo? É sempre entregar algo, a tecnologia em favor de bolar algo pras pessoas, e a forma de se fazer isso, a forma de se tratar isso é o que a gente chama de um produto, que vai muito além de um projeto, é alguma coisa ali que a gente realmente faz carinho para deixar o negócio assim lindo, maravilhoso, com encanto, com todo um universo de coisas que a gente pode tratar em relação a isso. Mas olha, eu não vou me estender mais porque tem uma galera muito legal que está aqui atrás das cortinas e vai contar um pouquinho mais para a gente sobre uma iniciativa interna para falar sobre produto. Mas vamos lá então, bora conhecer essa galerinha?
Bora, vamos lá! Vamos lá conhecer os convidados desse episódio. Mirella, conta aí pra gente quem é você.
Bem, hoje eu tô como PM dentro da torre de Functions, mais precisamente na tribo de Tech Finance, que é uma tribo ali recente, onde a gente tá criando, amadurecendo um pouco a ideia de finanças como serviço, né? Finance as a service dentro da companhia. Eu tô fazendo 2 anos de companhia, agora em janeiro. E foi onde eu estreei, inclusive, na área de produto aqui dentro da Ambev. E meu rótulo preferido de cerveja no momento, eu acho que é a Hoegaarden.
Boa, diferente. Falou tudo, só não falou o próprio nome, mas tudo certo. Ah. Eu já tinha dado um spoiler, é isso aí. Vamos lá, Raul, e você, cara? Conta aí pra gente quem é você.
Boa, boa. Eu ia brincar que eu ia falar mais uma semana, mais um produteiros. A gente tem o costume de fazer aqui. Eu sou o Raul, né? Sou o PM aqui na BevTech, mais especificamente na BrewTech. Eu também entrei na companhia faz uns 3 anos, não tinha nenhuma experiência com produto. E nesse meio tempo, eu e a Sani, que vai se apresentar depois também, a gente fez um podcast interno, né, de produto, que é bem legal, uma das coisas que eu gosto bastante de fazer, assim. Comprei os aparatos igual vocês aí também para tentar fazer algo parecido.
Profissional, né, cara?
Ah, pseudo, a gente tenta. Essas dicas do Alê sempre são muito boas aí, né? E aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de preparar e tomar café. Parece ser engraçado, é um pouco do resquício de cervejeiro. Eu fazia cerveja antes de entrar na companhia também. Infelizmente o tempo passa, a gente tem menos tempo disponível na vida e agora a gente faz café com qualidade também.
Boa, Raul, isso aí. Agora, Sani, conta aí pro pessoal que tá ouvindo a gente, quem é você?
Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Sani. A minha função aqui hoje tá em transição, né? Eu era analista, fazia parte um pouquinho ali do time de agilidade. E agora eu tô me deslocando pro chapter de engenharia, na parte de coordenação de produtos terceiros. E como o Raul mencionou, a gente tem lá o produteiro da nossa torre. E é isso, o que eu gosto de fazer, eu acho que eu gosto de conhecer cafés. Não de tomar o café, porque o café eu não gosto. Mas as comidas que tem no café. Assim, eu amo conhecer cafés novos. Então, assim, se alguém quiser me convidar um dia, pode me convidar, que eu gosto muito.
Cafeteria?
Isso, cafeteria. Ah. Exato. Eu gosto de conhecer lugares assim, eu amo. E é isso.
Não, então, eu também gosto muito de tomar café, aproveitando a deixa assim, né, e fazer café em casa é um negócio que eu gosto bastante, desde ter a balança, aquela de precisão, né, ferver, não deixar ferver a água, né, chegar no ponto certo, usando termômetro, esse tipo de coisa. Minha mãe já plantou café, cara, muito legal, já comi a frutinha do café, mas não. Mas então, cara, é muito legal essa coisa, até que vem também desse espírito cervejeiro, esse tipo de coisa que a gente tava falando antes, e já engata também numa pergunta que eu quero fazer, essa parte de colocar o teu toque, sabe? De tu fazer do teu jeito. E aí eu queria saber de vocês, faz sentido eu pensar que existe uma comunidade de produto interno por algo nessa linha de sentimento? Ou por que a gente tem uma comunidade de produto interno?
Quando a gente pensou em fazer uma comunidade primeiro só na nossa torre, né, na torre de supply, a gente pensou em trazer alguns pontos que a gente tinha dificuldade ou um momento para compartilhar experiências e tal. Então, foi super funcional, a gente usa esses momentos até hoje, são momentos super importantes, a gente não trata só do tema de produto lá, a gente traz bastante uma pegada de design e o pessoal de agilidade para ajudar. Daí, a gente pensou em transformar isso em um boom, assim, né? Para toda a Ambev Tech, que agora a gente tem o Produteiros da Ambev Tech. E daí, a gente ficou pensando relacionado a isso. Como que a gente vai deixar a nossa identidade? Como a gente vai tratar de assuntos que podem ser específicos de uma torre e da outra? E, né, Raul, se você quiser complementar?
Do nosso lado, eu acho que foi muito de necessidade mesmo, né? Sim, a gente precisava de um ambiente para conversar, a gente precisava de um ambiente para melhorar, para trocar ideias. Eu lembro que a gente teve uma consultoria de agilidade que veio e aí quando ela saiu, ela deixou um vácuo. Onde que a gente vai continuar falando daquilo? Onde que a gente vai continuar compartilhando as melhores práticas e trocando ideia e falando sobre de uma maneira leve sobre temas que às vezes não são tão fáceis, né? Então, do meu ponto de vista, foi muito isso que aconteceu, assim, da gente, de ser uma necessidade pra gente evoluir, né? De ser uma necessidade de eu entender o que a pessoa do meu lado tá fazendo, o que deu certo, o que deu errado, principalmente, aprender com os erros dos outros antes da gente fazer.
É o melhor jeito de aprender, né? Aprender quando os outros erram, que daí a gente fica safo nessa.
Exatamente.
E quero aproveitar e te perguntar pra vocês aqui, vocês se inspiraram em alguma comunidade de outro lugar, de outra empresa? Como é que funciona essa comunidade interna de vocês? Quantas pessoas que são? Vocês têm alguma dinâmica muito própria? Conta pra gente aí os segredos de vocês.
Deixa eu dar uma contribuição aqui. Acho que quando a gente fala do mundo tech, do universo tech, isso também já é uma prática muito comum da gente se ajudar quando as pessoas estão aprendendo ali novas linguagens, novos frameworks, que é ali uma estrutura, né, um template básico para você trabalhar. Isso eu acho que é uma cultura muito valiosa que a gente tem no ambiente de tecnologia no geral. E quando a gente está falando de produto, é uma carreira, um estilo ali de lidar com desenvolvimento que está muito no começo, então tem muito mato para desbravar. Essa troca, ela é muito valiosa. E a gente tem comunidades externas, uma que eu gosto muito é Mulheres de Produto, é uma comunidade incrível, procurem, participem, é bem bacana os materiais que são produzidos. Só que acho que também é uma particularidade um pouco da Ambev, a gente tem muitos produtos que são desenvolvidos para o público interno. Então, a gente sempre conversando, sentia um pouco que quando ia fazer curso, quando participava de workshop, era muito focado em produtos para públicos externos. E dentro dos nossos, a gente acaba vivendo uma realidade um pouco diferente. Então, essa troca acaba sendo muito mais rica por conta dessas particularidades que a gente tem como companhia. E um outro ponto muito valioso é também que quando a gente está falando com alguém interno, a gente pode abrir um pouco mais sobre qual é o nosso problema, sobre o que a gente está passando ali, coisas que às vezes para falar externamente, talvez a gente tivesse que podar alguns detalhes por questões de compliance, de segurança, enfim. Então, acho que essa é uma grande riqueza de ter uma comunidade interna de produto.
Com certeza. Muito bom. Do produteres mesmo, né, a gente começou na Torre do Supply, que nem a Sani falou, que é tecnologia voltada à indústria, especificamente. Tô puxando aqui o Miro pra lembrar, se eu não me engano, a gente fez 28 episódios. A gente chama de episódios também. E tratamos, assim, um pouco como um produto mesmo, uma coisa evolutiva. O que que dá mais acesso? O que que mais as pessoas engajam? Qual é o tipo de episódio que as pessoas respondem melhor? Né? E aí, nisso, a gente chegou no modelo de podcast, que é uma... É um modelo super fácil de consumir, só precisa do áudio, você pode fazer outra coisa enquanto você absorve aquele conteúdo. Você pode botar em 2x, o que facilita bastante também a gente conseguir. E a gente fez 28 encontros desses, até a gente juntar com uma comunidade maior. Né? Então a gente sai da torre e a gente junta com a Ambev Tech como um todo. Já tem dois episódios, dois encontros, né? Eu gosto de chamar de episódio porque é muito legal fazer essa... a Season 1, que foi 2022, Season 2, foi 2023. E a gente tá com dois episódios já, em torno de 150 participantes. Aí, simultâneos, vamos dizer assim, dentro do trocando informações, né? Nessa mesa redonda que a gente faz.
Ah, legal. Então, tipo, tem um conjunto de hosts ali, né, que entra como se fosse um podcast aqui, mas a galera tá ao vivo ali, ao vivaço, participando, perguntando, puxando coisa, é isso, né?
Sim, a gente... Mas como que a gente faz agora, né? A gente traz um tema pra mesa, traz pessoas que são especialistas nesse tema, e a partir destes temas, a gente traz algumas perguntas pré-prontas também, mas o pessoal que está assistindo, ele consegue fazer pergunta, interagir, dar exemplos, compartilhar alguma boa prática relacionada a esse tema, né?
Pô, que legal. Então, assim, podemos falar que tudo isso surgiu por uma necessidade de falar a mesma língua com outras pessoas, porque tem, né, imagina, né? Por mais que eu tento entender dessa forma, né, que por mais que existem várias comunidades de produto, a gente pode tratar sobre o tema, sobre ágil, sobre várias coisas aí fora, tem muito material rico, eu entendo que a nossa realidade também é um universo, né, dentro daquilo que a gente vive. Quando a gente fala com outras pessoas sobre como é a realidade Ambev, viu na apresentação do pessoal que o pessoal já começa falando, eu sou da torre salda, da torre tal, da squad tal, do não sei o que tal, a gente tem até nomenclaturas próprias, verticais e não sei o que às vezes não vão fazer sentido fora daqui, né? E o fato de você estar falando numa mesma linguagem, mas ainda assim com tanta gente diferente, eu acho que é onde traz mais riqueza, né? E exatamente essa possibilidade de falar uma linguagem com muita gente diferente que entra a questão da cultura. Vocês acham que é criada essa cultura de produto aqui dentro da empresa? Como que vocês enxergam que isso se forma e como que tá hoje em dia?
Eu acho que para abrir esse debate é sempre muito bom deixar claro, primeiramente, a diferença entre projeto e produto, né? Porque projeto, a gente tem ali um escopo fechado, tempo definido, você faz um kickoff, depois você faz uma entrega, entregou o trabalho, fechou, tudo certo. Em produto, é mais uma cultura de desenvolvimento contínuo, de usuário no centro. Então, a gente vai muito assim, um vai e volta, você lança algo novo, testa, lança pequeno ali com um grupo de usuários, deu certo, implementa para todo mundo, não deu certo, você retira, lança um outro, então é teste atrás de teste. Então, para implementar essa cultura, é importante que principalmente as pessoas de camadas talvez um pouco mais altas na companhia estejam compradas para essa ideia também, de que quando você lançar, tem chance de dar errado. E se der errado pequeno, é melhor do que dar errado grande e você ter gasto mais tempo, mais dinheiro. Então, essa cultura de produto, ela tem que começar, acho que também com toda a hierarquia da companhia muito comprada para isso, para entender que o funcionamento é diferente, que a gente vai estar sempre entregando melhorias e, enfim, acho que essa é uma parte muito importante para a implementação de cultura de produto.
Com certeza. Se eu puder acrescentar um ponto também, eu acho que dentro de cada mundo a gente tem níveis e maturidades de produtos diferentes, né? Então, mundos que a gente fala, a gente tem vendas, marketing, industrial, logística, cada um dos mundos e cada um dos produtos, cada uma das gerências, ela vai ter vamos dizer assim, um nível de maturidade de produto diferente. Até um grande trabalho do time de agilidade tem fazendo de mapear, fazer esse nível de maturidade de produto, nível de maturidade de agilidade dentro da Ambev Tech inteira e pegar pontos de melhoria, né? Então, eu acho que a gente está sempre tentando evoluir, entender onde a gente está, comparar a gente com o mercado, tentar evoluir, tentar ser mais maduro e tentar sempre entregar mais valor, né? Que produto é muito disso também, né? Como que a gente entrega mais valor do que em um mundo que está mudando tanto, né? Eu acho que dentro do nosso capítulo a gente segue uma lógica parecida.
E dentro dessa galáxia de mundos aí que tu falou que tem, né? Vários diferentes aí, marketing, supply, não sei o que tal, tava falando. Mesmo sendo tão diferentes, vocês enxergam que tem muitos problemas parecidos e formas de resolver esses problemas que são similares para clientes diferentes, para propósitos diferentes? Como é que vocês têm enxergado, como é que vocês têm aprendido com cenários tão diferentes? Funciona dessa forma?
Apesar de serem cenários bem diferentes, sempre tem algum gancho, algum elo que acaba sendo bem parecido. Por mais que sejam diferentes, tem assuntos que são bem parecidos e que todas as torres passam coisas similares que podem ser compartilhadas. Por exemplo, pode ser que em algum momento a torre de functionals acaba passando por uma situação que a torre de supply já passou. pode não ser relacionado a produtos que têm o mesmo nicho, pode ser produtos diferentes, mas as situações em si que são parecidas, sabe?
Eu acho que a gente, quando a gente fala também de situações e problemas e coisas do dia a dia, a gente fala muito de pessoas, né? E uma coisa que a gente tem muito forte na Ambev, e na Ambev Tech a gente está criando também diferente, mas também muito forte, é a questão de cultura, né? A gente, dentro da Ambev, a gente tem uma cultura que está estabelecida, ou vem sendo estabelecida e evoluída há várias gerações. Então, dentro da Ambev como um todo, a gente tem traços culturais semelhantes em liderança. Então, você saber como lidar com esses traços culturais não é um negócio exclusivo de Torres. Tirando o conhecimento específico, é um conhecimento cultural, de como saber lidar, como saber mostrar a entrega de valor, como saber lidar com um cluster de problemas específicos, problemas ou soluções, né, que vem dessa cultura.
Até porque cair naquela pegadinha de fazer perguntas melhores para encontrar o verdadeiro valor que você está buscando acontece com todo mundo, né? Uhum. Por exemplo, o pessoal pergunta, a gente fala, eu gosto muito de dar o exemplo que uma vez eu ouvi, como é que eu faço para botar drone para contar meu estoque? Aí tu pergunta, teu problema é que tu precisa de drone ou teu problema é que teu estoque tá errado? Talvez não seja o drone, talvez seja, mas talvez não seja o drone. E fazer perguntas melhores serve para qualquer área, né? Então entra muito nisso, faz sentido?
Faz bastante, e esse é um grande papel nosso, assim, como pessoas de produto, né, tentar buscar quais são as raízes, de fato, daquele problema ali que tá acontecendo, pra gente não acabar atuando na consequência, atuar ali na causa, né, e esse seu exemplo é muito bom, porque eu gosto também muito de frisar quando eu começo a fazer algum processo de descoberta, de oportunidades, de produto, de melhorias, enfim, que tecnologia não resolve tudo. Que é isso, não adianta eu dizer, vou botar um drone para contar o seu estoque, o drone vai fazer a entrega e tudo mais, mas peraí, será que o problema é mesmo a contagem do estoque em si? Ou é a estrutura que você tem por trás, como você está guardando esses dados, como você está organizando isso que não está funcionando? Às vezes é processo, né? Então, antes de fazer, muitas vezes, um produto rodar de uma forma bem redonda ali, a gente precisa organizar alguns processos para daí começar a implementar a tecnologia. Sempre tem espaço para implementar a tecnologia, mas a gente não pode achar que a tecnologia vai resolver tudo.
Boa. E falando um pouco de novo na questão de comunidade, né, de uma comunidade interna de produtos, vocês comentaram um pouquinho de como ela funciona, mas queria que vocês falassem pro pessoal como é que foi implantar o processo de trazer isso para dentro, né, e se vocês participam de comunidades fora também, e qual que é a diferença de ter uma comunidade interna e participar de comunidades externas? Imagino que tem lados bons e ruins dos dois, né, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso.
Em relação à implantação, eu vou falar um pouco do nosso contexto, né? O meu e do Raul de Supply e Tech Pro. Foi uma implantação muito orgânica, assim. Houve a necessidade, como o Raul comentou, que o pessoal que estava prestando consultoria para a gente, a agilidade acabou saindo, a gente teve a necessidade de ter um fórum, algum momento, para tratar disso. Então, foi um movimento muito orgânico em relação a isso. Já trazer isso a nível Ambev Tech foi um movimento orgânico, só que nós tivemos que ter um pouco mais de planejamento, né? Porque juntar todas as torres em um momento só, então a gente teve que planejar, sentar, a Mirella também está junto nessa, a gente ajudou a estruturar para ver como a gente vai tocar isso, quem iam ser os donos disso para puxar isso certinho. Em relação a ambiente interno, é isso. Agora, com as comunidades externas, se vocês quiserem falar, pessoal.
Eu também estou começando a participar das externas, estou lá dentro do Mulheres de Produto, mas ainda não tão atuante. Mas eu acho que é um pouco daquilo que eu falei no começo, que quando é interno, a gente consegue conversar muito mais abertamente. Quando é externo, eu tenho sentido muito mais proveitoso para olhar de forma mais macro, né? Porque quando a gente vai entrando ali, esmiuçando cada um dos níveis de detalhe, descendo ali na nossa granularidade, aí eu realmente preciso trocar ideia com pessoas de dentro, que aí é aquilo, pessoas que, às vezes de outra torre, de outra tribo, mas que já passaram por situações semelhantes. Mas olhar um pouco mais, assim, aprofundar em como utilizar técnicas de descoberta, como documentar produto, tudo isso, temas mais macro, as comunidades externas ajudam bastante.
Se eu fosse definir comunidade tanto de produto quanto outras, em algumas palavras, eu acho que eu definiria como rede de apoio, sabe? Eu enxergo com as comunidades como uma rede de apoio mesmo. Ah, eu tô passando por uma dificuldade, alguma coisa, então eu preciso de alguém para me dar ou uma visão de fora, ou uma opinião, ou uma boa prática que já fez. Então, eu sempre recorro, assim, à comunidade, sabe?
É legal. Boa. Até eu ia pegar o gancho de algo nesse sentido, assim, ó. Muitas vezes, quando a gente participa de uma comunidade, sempre tem aqueles que são os mais falantes, né? Aqueles que vão trocar ideia, dizer... Vai ter o pessoal que vai ser mais participativo ali. Só que não quer dizer que as outras pessoas não estejam absorvendo um monte disso. E, assim, acontece de alguém vir depois... nos bastidores, procurar vocês, olha gente, poxa, eu tô começando com um negócio parecido com aquilo que tu falou, eu queria um pouquinho mais de detalhes, como é que é esse negócio fora dos episódios? Como que tá quente, tá frio, como é que tá essa comunidade fora dos episódios?
Nossa, eu posso falar que no último a gente falou de carreira, né, e é engraçado que eu comentei muito rápido que eu comecei a fazer mentoria, 4 pessoas vieram falar comigo de problemas específicos que elas queriam ajuda. E eu acho que é isso que a Sani comentou, né? De rede de apoio. O quanto que essa pessoa me viu falando, ela se sentiu muito mais confortável, ela estando ali para vir falar comigo, para vir pedir uma ajuda. Então, eu acho que nesse ponto é bem legal. O quanto que a gente lança pesquisa, né? Que eu brinquei que a gente trata o comunidade de produto como um produto, né? Que a gente lança a pesquisa, a aderência da pesquisa, quase 1/5 das pessoas respondendo NPS, é um valor muito bom. A gente de produto sofre com esse tipo de pesquisa, com baixa aderência de resposta, muita ideia, muita sugestão. E eu acho que um ponto legal também é que várias pessoas se mostraram muito interessadas, que a gente precisa estruturar mais, talvez, para o ano que vem, em como a gente consegue mais criadores de conteúdo dentro da comunidade. A gente está bem... feliz, claro, sempre expandindo a quantidade de pessoas que estão consumindo os nossos episódios, mas existe uma diferença bem grande, né? Quem já teve na organização de uma comunidade, de um podcast, é muito diferente você produzir aquilo, você estruturar aquilo e você estar do outro lado escutando. E a parte de estruturar, a gente aprende muito. A cada prévia que a gente faz, cada coisa que a gente faz, isso agrega muito para pessoas que estão começando de produto, que podem fazer as perguntas reais delas, até pra gente que já tem um pouco mais de experiência, faz perguntas que a gente sabe que as pessoas querem ouvir, né? Então, tá dos dois lados e escutar opiniões diferentes, participar dessa comunidade, faz bastante diferença. Bastante gente vendo chamar a gente, eu particularmente, e me sinto bem feliz com isso, sabe? Acho que é essa oportunidade que eu queria ter tido quando eu entrei e não sabia nada de produto, né? E agora, que bom que para algumas pessoas a gente tá conseguindo... ser basicamente isso, né? Justamente essa rede de apoio a estruturar, a fazer elas evoluírem nessa matéria que não tem livro, né? Que tem vários livros, né? Mas a nosso mundo Ambev, não existe um livro de ser PM na Ambev. Então a gente precisa realmente dessa rede para ajudar a gente.
Abrindo um parênteses, aproveitando que tá só nós aqui, conta pra mim um negócio, Raul. Se eu pegar o primeiro episódio e ouvir e pegar o último, vocês sentem que tem uma diferença grande?
Nossa, responde aí, Raul.
Não, eu ia deixar você responder, Sandy, porque eu acho que a minha resposta ia ser diferente da sua.
Será? Que a minha resposta é que eu sinto bastante diferença. Não só no modo de apresentar, não só na qualidade que a gente está trazendo os conteúdos agora. E uma coisa que a gente percebeu que o pessoal sente muita falta, por exemplo, a gente traz, né, um especialista naquele assunto, alguém que já passou por aquilo, que geralmente a pessoa deixa ali no radar, né? Ah, caso eu tenha dificuldade em relação a esse assunto, então eu posso procurar essa pessoa, ou vem, procura eu, o Raul, e a gente faz o contato, faz a ponte, como ter material disponível para consulta. Isso foi uma coisa que a gente penou muito e que o pessoal quis muito. Uma coisa é a gente falar de um assunto, né? Eu sei que uma conversa, uma roda de conversa, ela é muito produtiva, né? E tem bastante qualidade, só que as pessoas sentiram falta de ter um livro indicado, um outro vídeo indicado, uma trilha lá dentro da Degree, né? A Degree, ela é uma trilha que a gente tem aqui dentro da Ambev, que tem vários cursos lá dentro, vários treinamentos ou assuntos relacionados à companhia. Então, assim, o que a gente sentiu, o que o pessoal sentiu, na verdade, foi a falta disso. Então, assim, foi uma mudança que a gente fez recente aqui na nossa torre, torre, de sempre trazer, né, tanto durante o momento que a gente está conversando, quanto depois lá no vídeo, trazer artigos, livros para o pessoal consultar depois, né?
Um conteúdo complementar, né, para aprofundar.
Isso, um conteúdo complementar, isso.
Isso veio muito das pesquisas, né? Então, tem esse ponto que eu... É bem diferente, porque eu normalmente... A Sânia organiza tudo. Eu só faço a apresentação lá no dia, normalmente. Então, pra mim, na verdade, ficou cada vez mais fácil. Porque cada vez a gente fica menos nervoso e aí tem 150 pessoas e eu tô tranquilo, porque, beleza, já é o... Faz um ano, já deu tempo de acostumar, né? Então...
Já absorveu, mim, né?
É, já absorveu, já sai natural. Eu brinco que eu gasto uma hora e meia por semana pra fazer o episódio, né? A Sânia organiza tipo, milhões de coisas atrás, tem toda essa parte de procurar conteúdo. Ela é a cabeça total aí, pelo menos do WTech. Né? Hoje a gente tem uma rede maior, né, Sânia? A gente tem um grupo com mais pessoas ajudando a gente a pensar nisso. Mas nesse ponto eu concordo, assim. Acho que cada vez a gente evoluiu mais. Da entrega mesmo que a gente faz, né? Para as pessoas que estão escutando mais conteúdo complementar, que a Mirella falou, mais formas da pessoa aprofundar no conhecimento, que é uma coisa que aparece bastante, que a gente, numa roda de conversa, às vezes a gente não consegue ir tão profundo nos assuntos reais do dia a dia, porque nem todo mundo está no mesmo nível de conhecimento. Então, se eu me aprofundar demais, às vezes aquela pessoa que está começando e que precisa de mais apoio, ela não vai conseguir absorver, vai ficar muito confuso, ela não vai conseguir absorver direito as coisas. Então, a gente sempre... tenta simplificar na hora da conversa e esses conteúdos complementares aí sim, a pessoa se instigou, a pessoa quer saber mais, ela vai, pega o livro, ela vai, lê o artigo, ela vai e ela sabe com quem ela falar, né? Então, acho que a gente tá, vamos dizer assim, atingindo mais do nosso mercado de pessoas que escutam e entregando mais valor para eles também, né? Voltando o produto aí do...
Sim, uma coisa que a gente mudou também, Raul, em relação à escolha dos assuntos, porque hoje eu e o Raul, a gente faz um filtro, tipo, esse assunto, ele é um assunto para ser um treinamento, ou ele realmente é um assunto de roda de conversa, porque o que acontecia muito no início é que a gente acabou confundindo isso, de ser um assunto realmente de uma comunidade, de roda de conversa, ou um treinamento, sabe, para não ficar maçante, o que é treinamento, o que é roda de conversa, é roda de conversa.
E eu acho que um dos pontos principais foi tirar o PowerPoint. Quando a gente tirou o PowerPoint, a gente teve um aumento gigante. A gente começou a conversar realmente, abrir para as pessoas perguntarem. Eu acho que isso foi um diferencial grande, assim.
Ó, gente, mas só para vocês saberem, tá? Aqui não é diferente, não. Quem organiza tudo aí é o Edu.
A gente tenta, né? Mas é curioso isso, né? Porque a gente vê, apesar de a gente ter esses papéis definidos, mas é o todo que faz a diferença, né? Quando a gente junta todas essas peças, a gente não consegue jogar um jogo se não tem todas as peças, né? Mais ou menos assim. E isso me traz uma outra pergunta também. Você falou ali das pessoas estarem em etapas diferentes das suas jornadas, né? De conhecimento, enfim, e terem esses backgrounds diferentes, funções diferentes. E aí eu ia perguntar também, qual é o perfil das pessoas que trabalham como PMs aí? Tem um só? Tem gente de todo tipo? Porque isso também vai influenciar muito no tipo de conteúdo que vocês vão trazer, como é que vocês vão abordar, o tipo de conversa que tem, né, o nível de profundidade de cada papo que vocês têm. Então, tem dev, tem UX, tem financeiro, não tem? Deveria ter? Como é que é isso aí?
A comunidade ali, a participação é aberta para todo mundo. Tem pessoas que não são da área de produto e que gostam. Algumas querem migrar, outras não têm essa ideia, querem só estar junto até para poderem atuar melhores no time, entender um pouco mais qual é o papel da pessoa que é PM do time dela, sabe? E quanto a perfil, assim, de formação, por exemplo, nossa, aí é o mais diverso. É uma carreira que realmente é muito aberta para diversas áreas de conhecimento. Eu acho que não tem nenhuma formação que você vai dizer assim que não vai aproveitar se você virar uma pessoa produteira. Porque eu sou formada em economia, mas também trabalho com pessoas que são formadas em marketing, em direito, em finanças, em engenharia. Então, e todo mundo consegue agregar conhecimento trazendo coisas que aprenderam na sua formação também. Então, nada é desperdiçado em produto, tudo é aproveitado certamente. E essa pluralidade é mais uma riqueza, assim, da área, algo que é muito valioso, que traz muito, agrega bastante, né? Porque você conversa com pessoas ali que, às vezes, a solução para um problema não está só em utilizar ferramentas do âmbito ali de produto, mas um insight que alguém te dá por ser de uma carreira diferente que a sua, assim, nível na questão de formação, né? Então ajuda bastante, é bem plural a área.
Com certeza, e eu acho que uma das coisas que a gente descobriu bem no começo é que o papel do PM, e uma coisa que a gente sempre precisa falar para os PMs, independente da etapa, é converse com seu time, com seu design, com seu arquiteto, com seu engenheiro. Então, cada vez que a gente trazia a líder de qualidade para falar sobre qualidade. Por que que o PM precisa entender desse assunto? E acabou que nesse ponto a gente hoje tem, eu acho que em torno de dois quintos, assim, 40% basicamente, das pessoas que participam no WTech não são de produto. Temos arquitetos, engenheiros, muito designer, pessoas de qualidade e que trazem várias perguntas, né? Falamos de acessibilidade e aí os designers vieram e fizeram vários truques pra gente que a gente talvez não soubesse como resolver. Então, esses pontos são bem ricos, assim. Acho que a pluralidade nessas mesas redondas e no dia a dia da evolução da comunidade, né, faz bastante diferença.
Boa, legal. Pô, vocês deram já várias dicas, já falaram de várias experiências que vocês tiveram também, e só pra gente poder caminhar aí pro final do nosso papo, queria deixar o microfone aberto para vocês, enfim, deixarem um recado final para quem tá ouvindo, seja essa pessoa de produto ou não, né, se vocês indicam de repente algum livro, algum conteúdo, os podcasts da Ambev Tech, o que mais vocês indicam aí, de repente canais do YouTube, o que for, para essa galera poder se aprofundar um pouco mais, ou de repente até se inspirar aí na atitude de vocês de criar essa comunidade interna e aplicar isso também nos seus trabalhos, enfim, nas suas empresas aí. O que vocês podem falar para esse povo?
Tem uma dica que eu levo, assim, para a vida, que meu cachorro tá querendo brincar aqui, gente, desculpa.
5h25 já ficou doida, não tá dormindo ainda, por sorte.
A gente... Eu ouvi muito, que eu entrei na companhia como trainee, e eu ouvi muito isso. Tenha mentores, isso é muito importante, ajuda você a se desenvolver mais rápido. Sempre tem alguém que já passou por isso, por esse estágio da carreira que você tá. E se você quer migrar ou se aprofundar na área que você tá, tenha pessoas para você conversar, que você eleja ali como um mentor seu, uma mentora. E a comunidade também. Na comunidade você vai ver coisas mais gerais, as comunidades externas, no caso, né? Procure pessoas que estão na mesma carreira que você. Isso vai te ajudar muito a se aprofundar. Não tenha medo de perguntar, não tenha medo de dizer eu não sei. A gente tem, normalmente, esse grande benefício, de novo, na área de tecnologia, que a gente pode mostrar que não sabe, que não tem problema. Isso é muito valioso. Então, não tenha medo de perguntar. E um livro, e um autor até no geral que eu indico, né, é o Inspirado, do Martin Kagan. É um ótimo livro para você começar. Também é muito bom esse daí que você levantou, Raul. Raul vai falar depois. Mas começar pelo Martin Kagan, Inspirado, eu acho que é o primeiro livro ali para você começar numa jornada de produto. Leia primeiro esse, depois você vai aprofundando. E aí, dependendo do que você quer atuar dentro de produto também, porque a carreira de produto, ela começou muito assim, de forma geral, e ela foi sendo quebrada. Hoje a gente tem o product designer, a gente que né, entende-se que é quebrado ali pro design, o product marketing, a gente tem... E estão surgindo várias outras, sabe? Porque a gente está entendendo que cada vez mais a gente vai amadurecendo isso e vão surgindo novas carreiras na área. Antigamente se falava muito que a pessoa de produto trabalhava só junto com a pessoa do negócio e a pessoa da engenharia. Hoje a gente já entende que a pessoa de dados é muito importante ali também para a gente aprofundar essa cultura data-driven. Então é uma área que está crescendo, carreiras vão surgindo dentro da própria área de produto que se tornou uma macro área. Então... acho que minhas dicas são essas, e aí acabei falando um pouco mais aí sobre a carreira de novo, mas é isso, pessoal, é uma carreira muito plural e tem espaço para todo mundo.
Eu vou falar rapidinho aqui antes que o Raul indique o último livro. Eu não sou da área de produto, né? Agora eu tô migrando ainda mais para a área de engenharia, só que é mega importante pessoas que também não estão na área de produto entenderem o contexto, porque quando você está criando alguma coisa, quando você está dando apoio, né, para algum produto, você precisa saber o contexto daquilo e ter uma visão mais genérica, uma visão mais de fora do que está acontecendo. Isso é mega importante. A minha dica é essa.
Não deu valor ao produto só na Black Friday, gente. O produto é muito mais difícil.
Bom, em questão de indicação, eu até na hora que a Mirella estava falando, eu puxei aqui na mão, mas tem um livro da Teresa Torres chamado Continuous Discovery Habits, infelizmente, ele, eu não achei ele em português ainda, mas ele conta muito de como fazer produto da maneira certa. É um negócio que eu comecei a ler ele ontem, literalmente. Eu li já um terço. É simplesmente fantástico. Parece que eu tô lendo a minha história das dificuldades que ela encontrou e como ela superou isso, né? Os métodos que ela usou para fazer. Então, eu acho que é uma excelente indicação de leitura para quem puder. E também, eu acho que vale... Comecem a juntar pessoas que querem falar sobre certos assuntos. Independente de se é produto, se não é, fica fácil com o tempo fazer isso. E cada vez você vai ver que mais pessoas vão juntar naquilo, criem suas comunidades. Ser um criador de conteúdo dentro de uma comunidade, você vê isso afetando positivamente, fazendo as pessoas ter novos questionamentos no dia a dia delas, é uma sensação muito boa. E também não se prendam só à questão de podcasts, videocasts, coisas desse tipo. Cada pessoa tem uma forma diferente de compartilhar, e só você parar, organizar, estruturar suas ideias, escrever isso num papel, criar um artigo, criar um miro, criar um treinamento, isso faz a gente evoluir de produto demais, assim. O nível de maturidade que, com certeza, o Produteiros me deu como host, e para a Sani também, para a Mirella também, nas comunidades que ela participa, é um diferencial muito grande, assim, de evolução mesmo. Ele acelera a sua evolução, ele acelera a evolução das pessoas que estão ao seu redor, e daqui a pouco você vai ver, você está discutindo sobre assuntos que há um ano atrás não existiriam, né? Você foi muito mais a fundo, você está indo muito mais além, né? Aquela comunidade está indo muito mais além, pedindo coisas mais aprofundadas, né? Então é sempre uma boa dica, participem, criem comunidades, realmente essa troca é uma coisa que é rica para todos os lados.
Quando você tem que ensinar alguma coisa para alguém, você tem que parar e pensar sobre aquilo, pesquisar referências, achar sobre o assunto. Então, se colocar diante de um cenário onde você tem que repassar o conhecimento é a melhor forma de aprender, né? É muito legal. Gente, olha, que chave de ouro para fechar esse episódio, tá? Eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui, e em breve vamos ter algum outro sobre algum produto específico, sobre alguma curiosidade, algum tema, sei lá, relacionado ao que vocês falam no próprio Produteiros. A gente, acho que dá pra gente conversar bastante, então a gente vai ver essa galerinha por aqui, tá? E claro, né, eu tô jogando assim, não sei se vocês querem, né, mas...
Claro, claro, vamos lá.
Tem bastante assunto legal pra gente conversar, então, poxa, agora ficou uma dúvida, assim, pra gente, o pessoal que é da Ambev Tech, que quer achar o Produteiros, como é que eles fazem?
Pode procurar a gente, qualquer um de nós três, a gente coloca lá no grupo que tem todo mundo e na lista pra receber os invites dos próximos encontros.
E as gravações?
Sim, e isso que eu ia falar, as gravações, rapidinho, as gravações vocês encontram dentro da Ambev On. Nós temos duas trilhas lá, uma trilha de Produteiros da Ambev Tech e uma trilha de Produteiros da Briotech Pro, que tá lá. Então, assim, lá estão todos os conteúdos, todos os vídeos.
Ah, que legal. E assim, e se quiser saber mais sobre a Ambev Tech, Edu, como é que faz?
Pra saber mais sobre a Ambev Tech, parece que é gravação esse meu final aqui, mas não é, gente, eu falo isso toda
de
vez,
voz,
tá? Eu ligo o modo radialista e vai, né? Pra saber mais sobre a Ambev Tech é muito fácil, é só você acessar as nossas redes sociais em @ambevtech. A gente tá no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no Twitter, com muito conteúdo bacana pra vocês, sempre muitas novidades, pessoal. Lembrando também que a gente tem o nosso site, ambevtech.com.br, onde a gente tem um blog, tem os nossos benefícios, tem oferta de vaga, tudo que você precisa saber sobre a Ambev Tech. Então, ó, não tem desculpa para você ficar de fora. Aproveitando, clica aqui em seguir esse podcast, já favorita ele no seu player preferido. É isso aí, a gente se vê no próximo podcast. Um abraço, valeu.
Valeu, tchau, tchau.
Valeu.
Tchau, tchau. Valeu. Valeu.